Que tal conhecer a cultura dos povos indígenas? Essa é a proposta do projeto Ruta Inca. São 70 dias no total em uma viagem pelas tribos latino-americanas com ponto culminante na Amazônia brasileira para conhecer os costumes, hábitos e língua das civilizações que deram origem à América Latina. Com rotas alternativas, a Ruta Inca foi criada em 2000 e tem como objetivo promover difusão e intercâmbio cultural entre estudantes universitários, artistas, pesquisadores e jornalistas de todos os países da América do Sul. Agora eu vou conversar com o coordenador da Ruta Inca no Brasil, Vitor Taveira. Ele vai contar pra gente um pouco mais dessa aventura. Olá, Vitor.
Oi, tudo bom?
Tudo bem, Vitor. Nós estamos curiosos com a história da Ruta Inca. Conta pra gente como a Ruta Inca surgiu.
A Ruta Inca surgiu no ano 2000 com um diplomata peruano chamado Rubén Latorre. E ele percebeu que a diplomacia era muito burocrática, uma coisa distante das populações, principalmente das populações indígenas. E ele resolveu lá do Peru impulsionar essa iniciativa para aproximar os estudantes universitários, né, estudantes de excelência de várias universidades do mundo, da cultura indígena. Então, é estreitar esse relacionamento e que essas pessoas, estudantes, pudessem voltar para os seus países e ajudar a contribuir com a difusão e com a preservação da cultura originária da América Latina.
Como e quando esse projeto chegou também ao Brasil?
O Rubén, ele até comenta que, na verdade, o Brasil, apesar de ser o maior país do continente, foi uma ausência constante na participação desse programa. Só que a primeira brasileira que a gente teve é uma brasileira que estuda na Bolívia, né? Então, ela conheceu o programa e logo eu e outra brasileira participamos e o programa começou a ganhar força no Brasil. Tanto que, em 2010, a gente teve a terceira maior delegação entre todos os países que estavam representados, com 15 participantes.
E quais são as vantagens de viajar com o grupo, com todo o acompanhamento de vocês, e não naquele esquema mochilão, sozinho, que você tem que se virar para conhecer tudo e acaba não absorvendo muitas coisas?
Exatamente, assim, o fato de participar da expedição, a expedição também não é, você não pode esperar aquele luxo, tudo, conforto. É uma expedição, assim, bem, né, estilo acampar e ficar com estar perto das comunidades. A grande vantagem de você poder participar com esse grupo, primeiramente você está dentro de um grupo multicultural, você é um grupo de pessoas de 15 ou 20 ou 25 países diferentes, então uma experiência por si só. E a outra é você poder acessar essas comunidades, porque não é muito fácil. Você de mochileiro, você termina aí nos velhos sítios turísticos, né, que chamam a atenção, onde vão estar turistas, mas você acaba não convivendo com as comunidades indígenas. Ou você convive com, na verdade, pessoas de origem indígena que estão ali sendo, na verdade, exploradas pelo turismo, né, que ganham muito pouco com o turismo. Então, a nossa ideia é fazer um contato mais próximo, que você dificilmente vai ter oportunidade se não for por essa expedição.
E qual é a importância em participar de uma expedição como a Ruta Inca, que tem uma preocupação cultural, está preocupada em absorver cultura? O que isso representa para o participante?
Hoje em dia, a experiência de vida é única, né? Quem participa do programa sabe que até hoje eu tenho grandes amigos, você faz realmente grandes amizades. Você vai levar uma bagagem para a sua vida e para a sua carreira, até porque hoje em dia cada vez é mais importante nessa experiência profissional e multicultural. Você vai levar um grande aprendizado para toda a vida, né? E realmente os povos indígenas, acredito que tem muita coisa para nos contar e para nos ensinar para a nossa sociedade, para o nosso modo de vida, que a gente pode aproveitar.
Qual é a importância de hoje em dia, em pleno século XXI, a gente ainda sim saber e procurar se informar sobre a cultura dos povos indígenas latino-americanos?
Olha, tem gente que pensa que os povos indígenas são coisa do passado, né? Ou são uma coisa atrasada. E a gente vem aprendendo ao longo, né, desse conhecimento, desse contato, que na verdade eles sinalizam muito mais para o futuro, né? Eles nunca deixaram de existir e hoje eles estão muito ativos em toda a América do Sul e América Latina e estão reivindicando direitos, estão lutando por uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica, que preserve a natureza, e isso é um tema que a gente está discutindo com muita dificuldade de como conciliar o desenvolvimento com a preservação. E eles conseguiram manter até hoje, né, em seus territórios, uma preservação ambiental. As grandes reservas que a gente tem hoje de natureza são os indígenas. E além disso, o modo de vida, a relação com a natureza, essa relação, né, equilibrada e harmônica, não depredadora, é um dos pontos principais. Mas além disso, né, os fatores culturais deles, as línguas que não podem ser perdidas, porque são formas de ver o mundo, formas de interpretar o mundo, as lendas, tudo tudo isso tem um valor que eu acho que é só estando em contato para conhecer e para aprender. É todo um universo que eu acho que se abre ao você participar de uma expedição como essa.
Vitor, hoje você é o coordenador da Ruta Inca aqui no Brasil, mas você também já disse que vivenciou essa experiência e conheceu a cultura dos povos indígenas. Como foi esse primeiro contato para você? O que você trouxe de bagagem?
Olha, eu na verdade sempre tive esse interesse, né, em conhecer a América Latina, conhecer os povos indígenas, a cultura. E aí isso encaixou como uma luva para mim, né? Para mim foi muito mais, poder ir muito mais além e aprender bastante. Hoje eu tenho uma área de estudo, a minha carreira eu já direciono também para conseguir dar voz a esses povos, né? Não dar voz, mas conseguir transmitir a mensagem deles ou mediar que a nossa sociedade entenda a importância de preservar.
E quais foram as trajetórias já feitas pelo Ruta Inca? Até onde vocês já chegaram? E como é que vai ser essa 10ª edição? Quais são os projetos? Como é que vai caminhar? Por onde vocês vão passar?
A Ruta Inca, cada ano, isso é muito interessante, ela é muito dinâmica porque ela muda de percurso. Então, ela já passou basicamente por quase todos os países da América do Sul e Central, né? Primeiro, ela começou na região andina, que é a origem dela, e depois ela chegou até a América Central, né, e o Caribe, em 2010 e em 2012. E esse ano, pela primeira vez, ela vai chegar ao Brasil. Pela primeira vez, ela vai também entrar realmente na Amazônia, né? E ela vai terminar e culminar em Manaus.
Então, nós, né, também vamos conhecer os nossos povos indígenas.
Exatamente, aí que está a interação. Ela surgiu com essa proposta de ser a Ruta Inca, depois ela se estendeu sendo a Ruta Maia, ou seja, ela fez essa conexão entre a cultura inca ancestral e a cultura maia. E agora nós estamos entrando pela primeira vez, muito curiosos, muito ansiosos, de também fazer essa conexão com o amazônico, que é uma realidade, apesar de ser do nosso país, é muito distante para a gente, né, que está aqui no litoral do sudeste, é uma distância muito grande que a gente pode romper agora, né, e estando no Brasil, conhecendo o nosso próprio país, uma face dele que a gente não conhece. Então é uma expectativa muito legal. A ruta sai do Chile, passa pelo norte do Chile, norte da Argentina e Bolívia, na primeira parte. O norte da Argentina e o Chile são parte com uma cultura indígena muito forte, e as pessoas não sabem disso, a maioria dos brasileiros não imagina, mas tem uma cultura indígena forte aí. A Bolívia a gente sabe que é a país que tem a maior presença indígena, né, proporcionalmente. E essa é a primeira etapa, e a segunda etapa sai do mesmo ponto na Bolívia, né, no dia seguinte com outro grupo, e vai passar pelo Peru, e vai entrar na Amazônia pela Colômbia e seguir pelo Brasil até Manaus. Espero que cada vez tenhamos mais brasileiros, porque a presença brasileira não só tem sido crescente, como tem sido muito qualificada. São pessoas que hoje estão dando continuidade, estão levando essa mensagem adiante e participam de uma forma muito alegre, muito ativa da expedição. Isso a própria organização reconhece e é muito legal de saber.
Vitor, a Ruta Inca tem um caráter muito mais cultural do que lucrativo, como algumas agências de turismo hoje em dia. Como é que a gente faz para participar e ter essa experiência tão fundamental na vida de qualquer estudante, pesquisador, enfim, na vida de todos aqueles que precisam e querem absorver cultura?
Você falou muito bem, né? A nossa proposta como Ruta Inca é ser, ao mesmo tempo, universidade itinerante. A gente chama que é um espaço de conhecimento, de aprendizado. A gente reconhece que a viagem é um espaço de aprendizado, que as universidades devem se dar conta e devem apoiar também, né? Porque nem tudo cabe na sala de aula. E também como embaixada cultural dos povos indígenas, que, na verdade, como eu disse, a diplomacia, ela está muito distante dos povos indígenas. Então, a gente quer dar visibilidade para isso. E, realmente, nós estamos numa proposta bastante diferente do turismo convencional, né? Tanto em termos de dar comodidade, como em termos de conhecer outros espaços. Para participar, tem um site www.rutainca.org, Ruta Inca com R-U-T-A-I-N-K-A, e ali você encontra tudo que é exigido. Em português, você precisa fazer um trabalho com uma monografia, não tanto científica, mas principalmente pesquisar e escolher um dos temas selecionados pela organização e fazer um texto, que pode ser enviado em português mesmo. E aí você precisa de um aval da sua universidade, de um professor que te recomende, e uma carta de apresentação. Então, que você fale o seu interesse e como você pode contribuir para essa expedição. E aí é esperar para a coordenação dar um aval, confirmar a sua participação e depois preparar as maletas, né?
Vitor, aproveita e faz um convite para todo mundo participar da Ruta Inca.
Bom, eu gostaria de convidar todos os brasileiros, os estudantes aí de Vitória, do Espírito Santo, especialmente, né, o pessoal da UFES, que nos ouve pela Rádio Universitária, para se juntar a esse programa, participar dessa viagem, que é uma viagem pouco convencional, uma viagem diferente, uma experiência única de crescimento pessoal, de aprendizagem cultural é realmente se abrir, né, sua mente para o novo mundo, para o mundo que, na verdade, que sempre teve aí, só que ele foi ocultado, né, pela história, pelo colonialismo, que não nos deixou ver a riqueza que os povos indígenas têm para nos ensinar. Então é assim, é vir conhecer os povos indígenas, se abrir para a mensagem que eles têm para deixar para a gente, conhecer a sua história, a sua cultura, as suas raízes, e também conhecer gente de vários países, fazer amizades internacionais, fazer novos contatos, abrir possibilidades para a vida. E realmente ficar em casa nas férias não é um bom negócio, você tendo uma oportunidade, né, de sair pelo mundo. Eu acho que a Ruta Inca é uma aposta muito interessante para voltar para casa com uma bagagem cultural muito grande.
Recado dado, eu conversei agora com Vitor Taveira, ele é coordenador do Ruta Inca no Brasil e contou pra gente a história e os detalhes dessa fantástica expedição. Lembrando que quem tem interesse em participar deve acessar o site rutainca.org, Ruta Inca com K. O link com a versão traduzida está disponível no universitariafm.ufes.br. Karen Vieira para o Revista Universitária.